DW Noticiário.
Boa noite. Terça-feira, 5 de fevereiro, e você está ouvindo a DW em português. O meu nome é Bettina Riff e o programa começa, como de costume, com as notícias hoje na companhia de Madalena Sampaio.
As Nações Unidas anunciaram hoje o reinício da distribuição de alimentos no norte do Mali. O PAM, o Programa Alimentar Mundial, tinha cessado o envio de ajuda em janeiro devido aos combates armados na região. Estas primeiras distribuições representam o reinício das atividades do PAM, que permitem levar assistência alimentar por um mês a cerca de 35 mil pessoas. O anúncio foi feito no dia em que os líderes mundiais estão reunidos em Bruxelas para discutir o apoio militar e financeiro para o Mali. Representantes da ONU, da União Africana e da comunidade internacional tentam alcançar uma solução pacífica a longo prazo no país africano, assim que termina a intervenção francesa no Mali. O presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad está no Cairo para participar na Cimeira dos Países Islâmicos. Trata-se da primeira visita ao Egito de um presidente em exercício desde 1979, ou seja, há 34 anos. O presidente iraniano foi recebido no Aeroporto Internacional do Cairo pelo seu homólogo Mohamed Morsi. O presidente egípcio, cujo regime é acusado de várias brutalidades cometidas pela polícia contra os manifestantes, ficou ontem com o governo desfalcado com a demissão do ministro da Cultura. Ainda no Egito, pelo menos 18 manifestantes ficaram feridos esta madrugada em violentos confrontos com a polícia. Os confrontos ocorreram em Tanta, junto ao delta do Nilo, onde as forças anti-mutim usaram gás lacrimogéneo e dispararam contra manifestantes que tinham atirado pedras durante o funeral de um ativista. O primeiro-ministro do Egito, Isham Kandil, instou hoje os egípcios a reorientarem os seus esforços para a construção do país e para a saída da crise económica, em vez de se manifestarem. Os distúrbios no país já duram há uma semana. Com o objetivo de encontrar uma saída favorável para a saída do conflito na Síria, o chefe da coligação da oposição síria, Ahmed Moaz Al-Khatib, propôs a abertura de negociações com o vice-presidente sírio Farouk al-Shar como representante do regime de Damasco. Shar é considerado pela Liga Árabe, pela ONU e pela Turquia como o sucessor possível de Bashar al-Assad, no caso de uma transição negociada. Por seu lado, os Estados Unidos anunciaram que estão prontos a apoiar o diálogo intersírio, tal como a Rússia. Aliás, Moscovo convidou o chefe da oposição síria para uma visita de trabalho ao país. A Federação Internacional da Cruz Vermelha precisa de 700 mil dólares, cerca de 517 mil euros, para prestar ajuda de emergência às vítimas das cheias em Moçambique. Já morreram 91 pessoas e mais de 150 mil ficaram desalojadas. Entretanto, o jornal sul-africano The Times avançou que uma organização não-governamental da África do Sul desviou ajuda humanitária destinada ao maior campo de deslocados de Moçambique. O alvo da ajuda eram as vítimas das cheias, em particular as mulheres e crianças alojadas no campo, mas descobriu-se que no topo da lista dos beneficiários estavam os administradores do campo e as suas famílias. Portugal e Angola vão realizar no segundo semestre deste ano a primeira cimeira bilateral, que terá lugar em território angolano. O anúncio foi feito esta terça-feira em Luanda, à saída de um encontro do ministro dos Negócios Estrangeiros português, Paulo Portas, com o presidente angolano José Eduardo dos Santos. Portas iniciou hoje uma visita de 48 horas a Angola, destinada a reforçar as relações de cooperação. E o ministro das Finanças do governo da Guiné-Bissau, deposto no golpe de Estado de 12 de abril, foi detido em Bissau e esteve hoje a ser ouvido pelo Ministério Público, adiantou a agência de notícias Lusa. José Mário Vaz regressou há menos de um mês à Guiné-Bissau e foi detido na segunda-feira na sua terra natal, Calequice, a norte de Bissau. As autoridades judiciais querem saber o paradeiro de uma ajuda orçamental angolana de 12 milhões e meio de dólares, cerca de 9 milhões de euros, que nunca chegou a entrar nos cofres do Estado. A cooperação entre Angola e Alemanha, sobretudo os desenvolvimentos registados após a visita da chanceler Angela Merkel a Luanda em julho de 2011, esteve segunda-feira em análise no Ministério das Relações Exteriores em Luanda, noticiou hoje o Jornal de Angola. No encontro, o secretário de Estado das Relações Exteriores, Manuel Augusto, sublinhou que Angola pretende que a Alemanha não seja apenas um parceiro estratégico, mas que tenha ações concretas que possam ter impacto no desenvolvimento do país. Foi também abordado o futuro da cooperação entre os dois países em setores como os das minas e energético. E no desporto, milhares de pessoas receberam hoje em festa, no aeroporto da cidade da Praia, a seleção de futebol de Cabo Verde. Estreantes numa fase final da Taça das Nações Africanas, os Tubarões Azuis foram afastados por 2-0 pelo Ghana nos quartos de final da prova, num jogo em que a arbitragem foi muito contestada pelos cabo-verdianos. Estas foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Noite, hoje apresentado por Bettina Riffel.
DW Jornal da Noite.
E os destaques desta terça-feira. Amigos do Mali querem mais dinheiro e força para o país africano. Guiné Equatorial insiste na adesão à CPLP. E o Ruanda vai voltar a receber a ajuda financeira da Alemanha. Em Bruxelas, os chamados Amigos do Mali estiveram reunidos nesta terça-feira para discutir a situação neste país africano e possíveis soluções para os problemas. O encontro, que reúne na mesma mesa a ONU, a União Europeia, a União Africana, a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental e o Banco Mundial, tinha o objetivo de encontrar um entendimento sobre os meios financeiros a serem desbloqueados ao Mali para assegurar o regresso à estabilidade neste país devido às atuais operações militares no norte do território. Antônio Rocha com os pormenores.
Altos responsáveis africanos, europeus e das organizações internacionais reuniram-se em Bruxelas com uma delegação maliana, dirigida pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Tiamane Coulibaly, onde a comunidade internacional reafirmou a sua solidariedade para com o Mali e discutiu os meios que visam a estabilidade e a segurança a longo prazo daquele país da África Ocidental. No que toca à retoma da ajuda pública ao Mali, a União Europeia anunciou o desbloqueamento de 250 milhões de euros, enquanto a comunidade internacional decidiu propor a sua ajuda para a organização de eleições prometidas pelo presidente maliano interino, Diokunda Traoré, até 31 de julho de 2013, um calendário considerado, contudo, ambicioso por várias fontes diplomáticas. Mas, para Badia Hima, especialista em direitos humanos e democratização na África Ocidental,
a realização de eleições no Mali foi sempre considerada como uma verdadeira saída para a crise. Eleições credíveis e transparentes é também um mecanismo de reconciliação nacional.
Nessa tentativa de reconciliação, analistas destacam que deveria haver uma nova composição do Parlamento maliano e, sobretudo, um governo com uma certa representatividade das minorias políticas do norte, incluindo até os nómadas tuaregas e mais deputados mulheres do que existem atualmente. Dos 147 deputados, somente 15 são mulheres.
No plano de trabalho que foi debatido recentemente na Assembleia Nacional, parece ter sido aceito que os responsáveis encarregues da transição não poderão apresentar-se como candidatos às próximas eleições presidenciais. Isso já é um passo importante.
Nomes como o presidente de transição, Diokunda Traoré, ou o primeiro-ministro, Diango Sissoko, poderão ser relegados para um segundo plano, enquanto Ibrahim Boubacar Keita ou Modibo Sidibé poderiam ser as personalidades para conduzir o Mali na próxima etapa pós-conflito. Mas se 31 de julho de 2013 for aceito como a data para a realização do escrutínio presidencial no Mali, muito trabalho resta ainda por fazer. Lembramos que, por exemplo, milhares de malianos tiveram que abandonar os seus locais de residência devido ao conflito e muitos refugiaram-se nos países vizinhos. Por outro lado, falta realizar o registro biométrico dos 6 milhões de eleitoras, o que torna a organização da logística e financeira do pleito eleitoral um autêntico pesadelo para Bamako. Mas em Bruxelas, as promessas de ajuda não faltaram nesta terça-feira. Para além da UE, a França, por seu turno, anunciou a retoma progressiva da ajuda ao desenvolvimento, congelada desde o golpe de Estado militar de 22 de março do ano transato, que precipitou a tomada do norte pelos islamistas armados. O Programa Alimentar Mundial também anunciou esta terça-feira a retoma da distribuição de rações alimentares no norte do país, a fim de levar uma assistência alimentar por um mês a cerca de 35 mil pessoas, entre as quais crianças com menos de 5 anos e mulheres grávidas ou lactantes. O chefe da diplomacia maliana, Tiamane Coulibaly, está satisfeito com toda esta solidariedade internacional para com o seu país, apesar do Mali enfrentar vários desafios.
Existem operações militares em curso. Teve lugar a conferência de doadores para apoiar, nomeadamente, o exército maliano. Há um grande desafio humanitário e, finalmente, também temos a aplicação do roteiro, ou seja, o plano de ação. Não se deve esquecer que a segurança e a estabilidade têm um preço. São essas e muitas outras questões que nos preocupam hoje.
Em Bruxelas, a possibilidade da Força Africana no Mali ser transformada numa missão de manutenção da paz da ONU também foi evocada, mas as autoridades de Bamako não parecem totalmente convencidas. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Tiaman Koulibaly.
Compreendemos bem que existem imperativos de perenização e de eficácia desta força. E é verdade que necessitamos de meios. Mas ir mais à frente e colocar esta força sob orientação da ONU permite ter acesso a outros meios. Mas o mandato tem de ser bem definido, bem como a sua agenda.
António Rocha, DW.
E vamos agora à nossa pergunta do dia. Acha que a ajuda financeira internacional soluciona os problemas do Mali? Pode participar enviando um e-mail a afriportuca@dw.de ou comentando na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues ou, se preferir o telemóvel, anote o número agora.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
E a Guiné Equatorial espera há anos pela entrada na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP. Em um encontro com o presidente guiné-equatoriano Teodoro Obiang, na capital Malabo, o secretário-executivo da CPLP defendeu a adesão do país africano. Mas quais os interesses envolvidos nesse processo? Você ouve agora com Luísa Frei.
O secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, Murad Murarji, defendeu a entrada da Guiné Equatorial na organização na segunda-feira. Murarji falou à agência de notícias Lusa sobre o assunto após se reunir com o presidente Teodoro Obiang na capital Malabo.
Não há razão para eles não entrarem, não é? A nossa comunidade não é uma comunidade fechada, então é uma comunidade aberta. Então vamos trabalhando com eles, né? E com todos os outros candidatos que querem entrar também.
A Guiné Equatorial tem o estatuto de país observador na CPLP desde 2006. O processo de adesão, adiado diversas vezes, deve voltar a ser discutido na próxima cúpula da organização, em 2014. O presidente Obiang convidou agora os responsáveis da CPLP para uma visita ao país, iniciada na última quinta-feira. Murarji falou sobre a posição de Obiang.
Transmitiu a vontade política dele, da Guiné Equatorial, e se juntar à comunidade dos países da língua portuguesa. Vocês sabem que eles são candidatos a membro do plano de direito. Então, viemos aqui avaliar como é que está o plano de ação, que foi traçado entre nós e eles, e, portanto, eu venho com uma atitude positiva, né, que está o plano avançado.
A Guiné Equatorial é presidida por Obiang desde 1979. O politólogo Paulo Gorjão, do Instituto Português de Relações Internacionais e Segurança, classifica o governo como um dos mais autoritários da África. Para o especialista, a falta de legitimidade do regime ajuda a explicar o interesse da Guiné Equatorial em entrar na CPLP, uma organização multilateral.
A CPLP é um meio através do qual a Guiné Equatorial procura, de algum modo, furar esse relativo bloqueio no panorama internacional.
O politólogo cita ainda a questão da proximidade geográfica.
Parte dos membros da CPLP são países também relativamente próximos do ponto de vista geográfico da própria Guiné Equatorial. Portanto, desse ponto de vista também faz algum sentido a sua inclusão, embora haja, evidentemente, a questão da língua. A Guiné Equatorial não é propriamente um país de língua portuguesa.
A língua nacional da Guiné Equatorial é o espanhol. Mas o francês e o português também são consideradas línguas oficiais. Do outro lado, quais seriam os interesses da CPLP em aprovar a entrada da Guiné Equatorial? A maioria dos países da comunidade aprova a adesão, sendo Portugal o principal opositor. O interesse é, sobretudo, econômico.
A Guiné Equatorial é um país muito rico em matérias-primas e, portanto, alguns dos parceiros dos países de língua portuguesa veem nessa adesão um mecanismo para ter acesso a potenciais oportunidades de negócio.
A Guiné Equatorial é o terceiro maior produtor de petróleo na África subsaariana, atrás apenas da Nigéria e da Angola. Gorjão destaca que há um conjunto de requisitos que a Guiné Equatorial deve cumprir para ser aprovada na CPLP. Não basta declarar o português como idioma oficial, é preciso ensiná-lo nas escolas, exemplifica. A adesão plena da Guiné Equatorial foi adiada na última cúpula da organização, em 2012. Não foi fixada nova data para discutir o assunto. Murarji, da CPLP, se diz otimista.
E nós estamos do meu lado dispostos a ajudá-los a cumprir o plano da ação e, de parte deles, estamos em vontade de política firme de querer entrar na comunidade.
Luísa Frei, para a DW.
E Paulo Portas, o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros de Portugal, está desde hoje de manhã em Luanda, na capital de Angola. Esta terceira visita oficial a esse país africano tem o propósito de dar seguimento às relações bilaterais de cooperação entre ambas as nações. O governante português já se encontrou com o presidente José Eduardo dos Santos, com o vice Manuel Vicente e com o ministro das Relações Exteriores, Jorge Chicote. Vamos ouvir Francisca Bicho.
Ao longo das 48 horas da presença do ministro português em território angolano, prevê-se ainda que as relações entre os dois países sejam reforçadas numa altura em que Angola atravessa um crescimento económico latente e Portugal, por sua vez, sofre com uma recessão financeira profunda. Para o professor universitário José Felipe Pinto, a visita é um sinal salutar das relações estabelecidas entre os países lusófonos.
O que ele vai é abrir as portas que já deixou entreabertas nas duas visitas anteriores. Trata-se, afinal, de dar continuidade a uma jornada de diplomacia que o próprio, numa dessas visitas, classificou como diplomacia institucional, económica e até cultural. Paulo Portas vai reunir-se com parte da comunidade portuguesa. E esse elemento é fundamental se tivermos em consideração que já há mais de 200 mil portugueses, cidadãos nacionais, a residir, a trabalhar em Angola. Ora, o ministro dos Negócios Estrangeiros tem de estar atento às oportunidades da diplomacia económica.
O tecido empresarial português também se tem deslocalizado para Angola, procurando estabelecer-se num país que atravessa um momento de furtivo crescimento económico. Segundo Eugênio Costa Almeida, professor e analista angolano, o crescimento das relações empresariais entre os países é evidente.
Do ponto de vista económico, e falo só no ponto de vista económico, há um forte incremento nas relações económicas entre Portugal e Angola. Há uma procura incessante de alguns investidores portugueses para Angola. Fala-se que a SONAI vai abrir hipermercados em Angola. Portanto, há claramente um reforço das relações económicas. A Angola precisa, Portugal precisa ainda mais.
Na perspectiva de José Felipe Pinto, o mercado português só beneficia da fixação de empresas nacionais em território angolano.
Penso também que é fundamental neste momento a questão de equacionar a dimensão do investimento do capital angolano em grandes empresas portuguesas. E como isto não é uma estrada de sentido único, é importante também perceber a possibilidade que algumas empresas portuguesas, principalmente empresas médias, terão de se fixar em Angola. Eu penso que Portugal ganhará muito se conseguir que estas empresas estabeleçam parcerias que permitam a sua entrada no mercado angolano, uma parceria que, como é evidente, comporta riscos e benefícios de ambos os lados.
Para os representantes de Portugal e Angola, esta relação criada entre os países tem sido benéfica, com um claro aumento do volume de exportações. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal já reafirmou a importância estratégica de Angola para o seu país, com o incremento das trocas bilaterais entre as duas nações e as remessas de imigrantes portuguesas. Desta visita já resultou o agendamento de uma primeira cimeira bilateral entre Portugal e Angola, que será realizada em território angolano no segundo semestre deste ano. O anúncio desta cimeira foi feito à saída do encontro de mais de uma hora entre Paulo Portas e José Eduardo dos Santos. Francisca Bicho, DW.
O Ruanda vai voltar a receber ajuda financeira da Alemanha. A decisão foi tomada pelo Ministério Alemão para a Cooperação Econômica, depois de uma conversa em Berlim, das autoridades alemãs com a ministra para Assuntos Estrangeiros do Ruanda. A ajuda havia sido suspensa após um relatório da ONU ter afirmado que o Ruanda estaria apoiando o movimento rebelde no leste do Congo. Porém, os 7 milhões de euros deverão voltar a fluir nos cofres públicos ruandeses, mas desta vez destinados à educação. A decisão da Alemanha de liberar novamente essa ajuda financeira ao Ruanda surpreendeu. O ministro alemão da Cooperação Econômica, Dirk Niebel, esclareceu em uma conversa com a DW
que esta quantia é apenas uma parte do apoio alemão ao Ruanda.
Somos da opinião que, nas devidas circunstâncias, não é uma boa ideia liberar a ajuda financeira vinda dos impostos pagos pelos contribuintes sem que seja verificado e controlado o destino certo. Sabemos que o Ruanda melhorou em diversos pontos e que, ao contrário das acusações das Nações Unidas, que levamos em consideração, o Ruanda está no caminho de encontrar uma solução política para o país.
Otimismo, mas com cautela, é o que também demonstra Ilona Auafrega, da Rede Ecumênica Central África. Nas negociações de paz, intermediadas pelo Uganda, o Ruanda se mostrou esforçado, diz a coordenadora do grupo. O Ruanda percebeu que a sua estratégia de influência no Congo não poderia continuar, acredita ela. O que é preciso agora é esperar a reação do Ruanda quanto à atitude da Alemanha de voltar a cooperar economicamente com o país africano. Este, por sua vez, precisa provar que parou de apoiar o movimento rebelde M23 no Congo. O Ruanda deveria investir na economia e avançar com investimentos legais no país vizinho, defende Ilona Auafrega. A Rede Ecumênica Central África defende ainda que a sociedade civil deveria ter mais participação nas negociações. Já a especialista para assuntos ruandeses, Karina Tegsakian, da Human Rights Watch, fez algumas considerações quanto à decisão do Ministério Alemão de voltar a cooperar economicamente com o Ruanda. Na opinião dela, não existem até agora provas de que o país africano encerrou sua influência no Congo, disse ela à DW.
Nossa preocupação é se alguns doadores, seja a Alemanha ou outros, retomam a ajuda muito cedo antes que o Ruanda possa provar que o problema original esteja resolvido. A mensagem clara que repassaram no ano passado poderia perder todo o seu valor.
Ela saúda a ideia de cooperação com Ruanda, mas mais porque os investimentos têm destino certo, a educação. Quanto mais claro fica onde os valores foram investidos, mais difícil fica para o Ruanda usar esta quantia para outros fins, acredita ela. Bettina Riffel para a DW, a Voz da Alemanha.
DW, terça-feira.
A África do Sul garante que a nacionalização das minas não é uma opção. O país só quer assegurar que as riquezas minerais do país são exploradas em benefício da população e de todos os principais envolvidos. Isso foi o que sublinhou nesta terça-feira na cidade do Cabo a ministra dos Recursos Minerais da África do Sul, Suzane Chabangu, numa conferência sobre o investimento mineiro em África. Vamos saber o que aconteceu com Madalena Sampaio.
A Conferência de Investimento Mineiro em África, Indaba 2013, que conta com a presença de mais de 7.500 investidores e empresas de mineração de todo o mundo, decorre na cidade do Cabo até quinta-feira, tendo como pano de fundo as recentes revoltas de mineiros sul-africanos. Pelo menos 48 pessoas foram mortas durante as greves de 2 meses nas minas de ouro e de platina. E a empresa Amplats anunciou que iria despedir 14 mil mineiros por causa dos seus planos de reestruturação. A incerteza criada nas minas chamou a atenção para a necessidade de nacionalizar os recursos mineiros da África do Sul e impedir que as empresas estrangeiras continuem a explorar as riquezas minerais do país. Mas ao dirigir-se aos investidores e aos representantes de empresas de mineração na conferência, a ministra dos Recursos Minerais sul-africana, Suzane Chabangu, garantiu que a nacionalização não é uma política do governo ou do ANC, o Congresso Nacional Africano. E disse que a África do Sul só aposta em parcerias que criem uma indústria de mineração próspera.
Estamos prontos para trabalhar com todos vocês para construir uma indústria de mineração que está a ressurgir, resistindo às adversidades e que é capaz de ter sucesso devido ao seu potencial.
A ministra anunciou que o governo sul-africano está a rever as leis de mineração, pelo que o investimento em África seria um exercício de sucesso tanto para os investidores como para a população. Suzane Chabangu convidou ainda os investidores a juntarem-se à África do Sul neste novo processo de transformação. Um dos investidores presentes no encontro, Thomas Wilson, respondeu dizendo que os investidores estão felizes com o compromisso assumido pela ministra e lançou um pedido.
What the mining community really wants is clear legislation.
O que a comunidade mineira quer é uma legislação e orientações políticas claras. A imprevisibilidade é um desafio maior do que regimes fiscais menos favoráveis. As empresas de mineração conseguem lidar com isso.
Paralelamente à Indaba 2013, várias organizações não-governamentais da África do Sul, da Zâmbia, do Malawi e de outras partes do continente organizam um encontro alternativo na cidade do Cabo. Esta terça-feira manifestaram-se em frente ao local onde decorre a Conferência de Investimento Mineiro em África contra a exploração de recursos minerais no continente que marginaliza os mais pobres. Um dos organizadores é Hassan Lorgat, um antigo ativista anti-apartheid.
É aqui que estão reunidos muitos saqueadores que simplesmente tiram as terras e os recursos minerais às pessoas pobres. No final do dia, o que resta é a degradação da comunidade, onde só algumas elites beneficiam.
O secretário-geral da União Nacional dos Mineiros, Frantz Belani, que está na cidade do Cabo como observador, também acredita que a conferência não está a abordar os desafios que os trabalhadores das minas enfrentam, nem os problemas sociais e económicos do país.
Os investidores devem centrar-se em questões como o desemprego elevado, pobreza e a desigualdade. Todos os investidores, todas as empresas, devem contribuir para o bem-estar do país, para o seu próprio bem, em termos de investimento e de estabilidade, e para poder então obter os seus lucros.
Madalena Sampaio, DW, Voz da Alemanha.
DW, Deutsche Welle.
E vamos agora ao momento em que damos espaço aos nossos ouvintes. Hoje abordamos o Mali e comentamos que em Bruxelas os amigos do Mali estiveram reunidos para encontrar um entendimento sobre os meios financeiros a serem desbloqueados ao Mali para assegurar o regresso à estabilidade naquele país africano. Baseado nisso, nós perguntamos: acha que a ajuda financeira internacional soluciona os problemas desse país africano? A colega Madalena Sampaio já está aqui no estúdio acompanhando as mensagens dos ouvintes.
E são muitas. Eu vou começar pela primeira que chegou, SMS de Buli Conte, da Guiné-Bissau. Ele diz que sim, caso esta ajuda se for bem gerida e corretamente aplicada. Lafa Baldé, também da Guiné-Bissau, diz que as ajudas podem resolver o problema se as pessoas forem honestas. E Saliu Sanyakandé acha que não, mas que pode ajudar de uma certa maneira. Ivo Salvador de Bissau diz que tanto a ajuda financeira como as eleições não trarão uma solução viável para o Mali. Brahma Baldi, em Bissau, diz que a ajuda financeira internacional ao Mali apenas resolve o problema logístico-militar. Resta saber qual será o problema político ou social do Mali após a retirada das tropas francesas. E Boácia de Angola diz que é claro que o dinheiro não é a solução para o problema, a solução é a consciência das pessoas, que é mais difícil de convencer. E no Facebook também se registra uma participação muito grande da parte dos internautas. Por exemplo, Zidane Gumbe, Diamantino Batista Capolinhoco e Helder Dalla acham que não vai ser a solução para o problema. E opinião totalmente diferente tem Atanásio Atama Mondlane, Carlos João Lola e Jaoan de Baldé. Eles acham que sim. Reinaldo Bruno Reinaldo António diz que a ajuda financeira não será suficiente para acabar com a guerra no Mali. Talvez as forças militares naquele país, o necessário mesmo é a união como uma verdadeira pátria africana. Essa é a opinião deste ouvinte. António Francisco diz que não, porque o problema é étnico. E Adilson Castro acha que com esta ajuda financeira nada ajudará a solucionar os problemas inerentes no Mali, mas com a ajuda das forças militares das comunidades internacionais e a união de todos os países, será um dos pontos fundamentais para combater a atual crise política e governamental neste país irmão. E Rosa Costa Lovatics diz só que talvez. Jitendra Laxman acha que tudo isto é uma jogada. Não existe auditoria de fundos dados ao continente corrupto. E Orlando Jorge Alves acha que sim, que a ajuda financeira internacional é indispensável, em particular para o Mali. José Geraldo Santos de Castro acha que este não vai solucionar o problema e eliminar a ditadura que há por lá, mas é um ponto de partida para minimizar as ações que devem ser implementadas. E David Nyashung acha que a ajuda financeira não vai solucionar nada. Devem todos chegar a um acordo, porque a situação pode piorar. Recebemos também um e-mail de Orlando Jorge Alves. Ele acha que a ajuda financeira internacional soluciona os problemas do Mali e é indispensável não só para o Mali, mas também para a África em geral, uma vez que neste continente só se alcançou a independência política e falta económica. Ora, vejamos o que seria o Mali hoje sem a intervenção militar francesa, um país marginalizado. Remata este ouvinte. Bettina.
Muito obrigada a todos os ouvintes que participaram de mais uma pergunta do dia. Obrigada a Madalena, que esteve presente aqui no estúdio. E o programa termina por aqui. Esteve na sua companhia hoje, Bettina Riffel.